Educação.
A medida provisória 592 de 2012 perde a validade no dia 12 do mês de maio. A MP prevê a destinação de 100% dos royalties de contratos futuros do petróleo e foi ajustada na Câmara para destinar também os valores de contratos atuais. No entanto, a comissão mista responsável pela análise decidiu adiar a votação até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a questão da decisão da divisão dos royalties entre estados e municípios. Como não há previsão de votação por parte do STF, é possível que a medida perca a sua validade, então seria necessário que o governo publicasse uma nova MP sobre a questão. Em sua coluna de estreia na rádio UFMG Educativa, o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, analisa o adiamento e as perdas que a educação pode sofrer.
Professor Marcos Taborda, primeiramente seja bem-vindo aqui à rádio UFMG Educativa como colunista de educação.
Obrigado.
E na semana passada, professora, o Congresso adiou a comissão mista destinada a analisar a MP 592, que destinaria os royalties do petróleo para a educação, resolveu adiar a análise da medida provisória, o que vai acabar deixando com que ela perca a validade agora no dia 12 de maio. Segundo o relator Carlos Saratini, a educação deixa de ganhar cerca de 16 bilhões de reais em 2013. Como é que o senhor avalia essa, talvez, displicência do Congresso em adiar uma discussão que seria tão importante?
Bom, na verdade, me parece claramente uma manobra do Congresso, né, na tentativa de esvaziar uma decisão da Presidenta da República. E para isso a gente não pode esquecer que no ano passado houve já uma ampla discussão e que essa discussão foi vencida no Congresso, ou seja, aquele clamor para que recursos do pré-sal, dos royalties do pré-sal, fossem destinados à educação, ao financiamento da educação no Brasil, foi vencido no Congresso Nacional. No final do ano, a Presidenta da República, então, emitiu essa MP, estabelecendo esse percentual dos royalties do petróleo para a educação. No entanto, isso precisa ser aprovado pelo Congresso, e o Congresso tem até 12 de maio para julgar e já anunciou, como você mesmo disse, que não vai fazê-lo. Me parece claramente uma estratégia de esvaziamento de uma decisão da Presidenta da República, o que me parece bastante pernicioso para a educação pública neste país.
Você acredita que esses recursos a mais eles poderiam contribuir com a melhoria da qualidade, com a ampliação do número de vagas na educação básica? Seria uma solução para a questão do financiamento até com relação ao Plano Nacional de Educação, que prevê 10% do PIB investido em educação?
Veja bem, ano passado a sociedade discutiu amplamente esse tema. Na verdade, não penso que se trate tanto de estabelecer um limite, um teto de 10%, ou 5% ou 7%. Acho que se trata muito mais de como esse valor será aplicado, de como esses recursos serão geridos, né? E não apenas pelo governo, mas pela sociedade civil. Portanto, mais recursos do pré-sal, em tese, são muito bem-vindos, considerado a carência de recursos e a carência, sobretudo, a penúria que vive a educação, não apenas pública, no país, né? No entanto, não adianta termos mais recursos. Podemos ter milhões e milhões de recursos a mais. Se eles forem mal geridos, se eles forem mal distribuídos, nós continuaremos com o mesmo problema. Nós teremos muitos recursos e teremos uma precariedade quase absoluta no âmbito da instrução pública, da educação pública, da escolarização pública. Agora, de fato, o fato de podermos contar com mais recursos oriundos de fontes públicas sempre nos parece um alento, sempre nos parece a possibilidade de efetivação de melhores políticas, políticas mais efetivas de melhoria da educação no Brasil. Mas, insisto, é um alento, é uma boa possibilidade, mas só a destinação de recursos não me parece suficiente. De todo modo, eu acho que o que está em jogo aí, a gente precisa analisar a resistência do Congresso Nacional em olhar com seriedade para o tema da educação. Ou seja, nessa verdadeira partilha da coisa pública, nessa disputa insana que acontece no Congresso Nacional de maneira muito setorizada, de maneira bastante localizada, regionalizada, se perde de vista algo que diz respeito ao Brasil como um todo, à população brasileira como um todo, que é, por exemplo, a formação das novas gerações, a escolarização pública. Isso é um fato a se lamentar, que o Congresso Nacional não leve a sério um tema tão importante, tão fundamental para a construção de um país mais digno, mais igual para todos.
Tá certo, então, professor Marcos Taborda, nós agradecemos a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e nós voltamos com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu é que agradeço, uma boa semana a todos.
A coluna de educação, a partir de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode conferir esta e outras colunas no site ufmg.br/rádio.